Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas, edição de quinta-feira. Artyom Sinenko, o cidadão ucraniano que estava desaparecido em Tomar desde o último 18 de outubro, foi encontrado sem vida durante a tarde desta quarta-feira na zona de Marmelage, precisamente num terreno baldio ali situado. Por aquilo que ERT conseguiu apurar junto de fonte oficial ligada à investigação, o corpo já se encontrava em avançado estado de decomposição, sendo que a identificação foi feita por familiares e com registro para algumas fotografias que o homem tinha na sua posse. O cenário inicial apontava para suicídio, mas algumas dúvidas em torno da posição do corpo levaram a Polícia de Segurança Pública a chamar a Polícia Judiciária, que nesta fase está a apurar todas as circunstâncias desta trágica descoberta. Artyom Sinenko tinha 46 anos e era refugiado de guerra na Ucrânia, tendo chegado a Tomar há cerca de 2 semanas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se nesta quarta-feira, no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar, a cerimónia de abertura solene do ano letivo 2022-2023. O momento foi precedido pelo cortejo académico, a que seguiu a sessão solene de abertura. Numa sala repleta, onde marcaram presença inúmeras individualidades, entre as quais autarcas da região, representantes de instituições de ensino superior e entidades parceiras do IPT, corpo docente e alunos, destaque para a intervenção do presidente do Instituto Politécnico, João Coroado. O responsável pelo IPT fez uma abordagem ao atual momento do Politécnico de Tomar, nas suas mais variadas vertentes, onde se destacam os números referentes aos alunos a frequentar a instituição e onde se refere a elevada percentagem de abandonos, que é da ordem dos 30%.
Em sendo assim, o Politécnico de Tomar registra até ao momento 1.064 estudantes matriculados no primeiro ano, primeira vez. Num total de estudantes matriculados até à data de 2.371, que, se o abandono não fosse tão expressivo, se o abandono, como todos sabemos, é um flagelo para a instituição, anda à volta dos 30%, teríamos acima do objetivo que queremos alcançar dos 2.500 estudantes. Registámos um crescimento de 9% face ao ano passado, dos quais, deste universo de estudantes, 10% são estudantes internacionais. Atualmente registramos 15 estudantes em mobilidade em outros países. Queremos que a mobilidade para fora aumente significativamente e 40 estudantes a estudar connosco de outros países provindos da rede Erasmus e de outras tipologias de mobilidade. Esperamos que no próximo semestre, como eu diria, este número aumente de acordo com as manifestações já recebidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de informação da utilização de uma conta bancária, na qual estavam a ser depositados valores oriundos de burlas através de mensagens de WhatsApp, que recentemente têm vitimado muitos cidadãos, publicitada como a burla Olá Mãe ou Olá Pai, identificou e deteve um cidadão estrangeiro com 25 anos de idade como presumível autor deste tipo de burlas, em número ainda não totalmente apurado. Reforçando os alertas já emitidos e verificando-se um número crescente de denúncias por aquele tipo de burla, a Polícia Judiciária alerta os cidadãos para, em momento algum, satisfazerem pedidos via WhatsApp ou outras plataformas de comunicação similares, sem confirmação prévia dos familiares em nome de quem são feitas as referidas solicitações de transferências de dinheiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública de Leiria confirmou a detenção de um homem e de uma mulher de 34 e 38 anos, respectivamente, que se faziam passar por oficiais da Guarda Nacional Republicana. Numa nota de esclarecimento daquele comando distrital, é referido que o casal foi apanhado em flagrante delito seguindo-se a realização de buscas que resultaram na apreensão de um vasto leque de fardamento policial adstrito à GNR, como divisas, insígnias, equipamento técnico e tático policial, como bastões policiais e de ordem pública, algemas, coldres, emissores e receptores de rádios, reprodução de uma arma de fogo, no caso uma pistola, Luz Storb, de cor azul, utilizada para trânsito de viaturas policiais em marcha de urgência, inúmeros cartões profissionais daquela força de segurança e de outras instituições de emergência e socorro, designadamente bombeiros, INEM e Proteção Civil, bem como diversas peças de fardamento relativas a estas instituições. Foi ainda localizada e apreendida na residência dos detidos uma arma de fogo longa, ou seja, uma espingarda, para a qual nenhum dos visados está legalmente habilitado com licença de uso e porte, cometendo, por este motivo, o crime de detenção ilegal de arma de fogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o poder político não deve estar contra a intenção dos cidadãos que pretendem a separação da União de Freguesias de Serra e Junceira, processo que, recorde-se, teve desenvolvimentos em recente Assembleia de Freguesia, onde a maioria votou mesmo por essa desagregação e pelo regresso ao passado em que os dois territórios eram geridos individualmente. Em entrevista à ERTS, Anabela Freitas confessou desconhecer os fundamentos que norteiam esta intenção, advertindo que será má política e má gestão não respeitar a vontade do povo.
Eu acho que nós aqui não devemos estar contra aquilo que é o desejo das populações. Eu desconheço qual é o processo e, portanto, ainda não nos chegou à Câmara e, portanto, não sei quais são os fundamentos que estão na pretensão das pessoas. Soube hoje de manhã que a comissão que está à frente desse movimento pretende ter uma reunião comigo e, portanto, irei recebê-los para ouvi-los, mas, em princípio, apesar de mesmo não sendo vinculativo o parecer da Câmara Municipal, eu acho que se deve dar a oportunidade às pessoas para poderem, se entendem que ficariam melhores estando desagregados, porque não, como o tiveram durante séculos quase. Qualquer que seja a decisão que a Assembleia Municipal, e se tomar uma decisão de ir contra aquilo que foi deliberado em Assembleia de Freguesia, só posso perceber isso do ponto de vista de má política e má gestão, porque a população, nós não podemos, por um lado, dizer, estarmos sempre a dizer, não, a população não intervém não, naquilo que é a sua vida diária, da sua freguesia, do seu concelho, e depois quando intervém, nós estamos contra, não sabemos porquê, mas volto a dizer, desconheço até à data quais foram os fundamentos que estão no pedido que foi elaborado, e portanto, aguardamos que a Assembleia Municipal nos remeta o pedido, para também podermos levar à reunião de Câmara e darmos o nosso parecer.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Região Centro aprovou por unanimidade o seu Programa Regional de Ação para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Este resultado surge após 10 meses de reuniões que envolveram representantes das várias entidades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. A Região Centro foi a primeira das 5 regiões a atingir este marco. O Programa Regional de Ação é essencial para definir as iniciativas prioritárias a implementar na região até 2030. Compromisso base é que a área ardida acumulada não ultrapasse 1% do número de incêndios, seja reduzida em 80% e seja assegurada a gestão efetiva de 700 mil hectares de território. Até 2030, a região conta com um orçamento de cerca de 1,3 bilhões de euros para ser investida no Plano Regional de Ação. Dos mais de 50 projetos definidos, destaca-se a gestão agregada de territórios, a remuneração dos serviços de ecossistema, o pastoreio extensivo com rebanhos, a implementação de programas Aldeia Segura, Pessoas Seguras e as práticas pedagógicas no ensino básico e secundário para o risco.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Prevenção da violência e abordagem a episódios de violência. Foi este o tema que serviu de mote para as ações de sensibilização organizadas pela Polícia de Segurança Pública e que se realizaram na Unidade de Abrantes e na Unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A iniciativa faz parte do programa Saúde em Segurança, um programa de policiamento de proximidade orientado para o setor da saúde. A sua criação foi preconizada no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde e durante o mês de julho também a Unidade de Tomar tinha recebido esta iniciativa. Foram, neste caso, abordadas diversas temáticas, entre as quais formas de atendimento, locações e visitas, enquadramento jurídico e foram igualmente também abordados casos práticos. Nestas sessões foi ainda salientado que a violência contra profissionais de saúde vai passar a ser considerada um crime de prevenção e investigação prioritária, matéria em análise no âmbito da revisão da Lei de Política Criminal. As instituições do Ministério da Saúde estão ainda a colaborar na avaliação e diagnóstico das condições de segurança dos diversos serviços, bem como a promover medidas de prevenção da violência a par de apoio jurídico e psicossocial aos profissionais vítimas de agressão. Está ainda a ser implementado um serviço de atendimento no Centro de Contacto SNS 24 para acolhimento, orientação e apoio aos profissionais de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento continua a aguardar que as infraestruturas de Portugal procedam, em definitivo, a uma intervenção global na estação da CP na cidade. Questionado recentemente pela ERT sobre o processo, o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, lembrou que foram realizados já vários estudos, mas não tem havido qualquer intervenção. O autarca compara mesmo este processo ao do aeroporto de Lisboa.
Esse já é quase como o aeroporto de Lisboa. Enfim, nós já tivemos tantos estudos, tantas promessas. Obviamente nós continuamos afincadamente a tentar com as infraestruturas de Portugal que seja feita uma intervenção global na nossa estação, porque obviamente a estação tem duas características. É uma característica que afasta os passageiros. Quem hoje as pessoas, ao terem que aceder à estação através daquelas escadas íngremes, sem estarem defendidas do mau tempo, por exemplo, com informações que não são muito, muito práticas, o sistema de informação com elevadores que muitas vezes não funcionam, fazem com que as pessoas pensem duas vezes antes de usar a ferrovia. E isso é mau. O outro aspecto é, de facto, nós temos a percepção que não estão reunidas as condições de acesso dos veículos de socorro no caso de haver uma necessidade grave. E, portanto, nós continuamos constantemente junto às infraestruturas para que esse projeto seja uma realidade. Ainda há muito pouco tempo, quando falámos nisso, disseram-me que brevemente nos era submetido um estudo prévio da intervenção na estação. Não sei se vai de acordo ao projeto que nós já apresentámos há cerca de 2 anos, porque não havendo, se a IP não avançava, nós apresentámos um estudo prévio de intervenção da estação, mas estou a aguardar que nos seja apresentado esse estudo prévio. Há da parte da IP uma manifestação de interesse, pelo menos, em que isso faça. Mas a estação do Entroncamento é muito semelhante quase ao aeroporto. Já foram feitos muitos estudos, alguns estudos com grandes dimensões, mas que não foram concretizados até hoje, e é pena, porque a estação é um hub que permite a ligação com a nossa região das pessoas que vêm ou que chegam ou que vão apanhar o comboio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou na sua reunião ordinária, realizada no passado dia 21 de outubro, a atualização da tabela de taxas, tarifas, preços e licenças para o ano de 2023, com um aumento de apenas 1% em relação aos preços praticados em 2022. Nos termos do regulamento de taxas e licenças do município, estas importâncias devem ser atualizadas anualmente, tendo em conta o valor da inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. A taxa de inflação disponibilizada no site do Instituto é de 6,11% índice de preços no consumidor total, exceto habitação. Numa medida que pretende atenuar o efeito da elevada taxa de inflação no dia-a-dia da população vilarregense e as preocupações com a perda de poder de compra que o aumento dos preços pode causar, o município de Vila de Rei decidiu atualizar a tabela de taxas em apenas 1%, minimizando assim o aumento de preços dos serviços municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas do Sardual nesta sexta-feira, 28 de outubro. Sem a grande projeção que já teve na década de 70 do século passado, a feira volta assim a trazer às ruas da Vila do Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprio desta época do ano. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, A Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que ali se deslocavam para a época da apanha da azeitona. Como refere o Presidente do Município do Cerdoal, Miguel Borges, apesar da concorrência das grandes superfícies, o certame não está em risco de deixar de existir.
Estará em risco se deixar de haver feirantes, se deixar de haver comerciantes, não é? Porque, da nossa parte, penso que é uma feira que faz sentido, faz todo o sentido, não só porque historicamente é importante, mas, na verdade, há aqui uma oferta que não é tão fácil de encontrar, pelo menos aqui no nosso concelho, num único espaço. No fundo, acaba por ser a nossa grande superfície comercial, aberta a céu aberto, que vai decorrer durante este dia 28, onde há muita coisa, conforme já referi, que pode ser comprada e as pessoas aproveitam e vêm, e não só, encontram-se. Há convívio, há as pessoas que se encontram nestes dias que vêm visitar a feira e encontram amigos. É sempre um espaço muito interessante. Sabemos a evolução que estas coisas têm tido, sabemos que a concorrência que as feiras têm tido, nomeadamente grandes centros, grandes superfícies comerciais e coisas do género, e que na verdade tem esvaziado um pouco aquilo que é a importância destas feiras. Mas continua a ser uma feira muito procurada, principalmente pelos sardolenses, pelas pessoas que vivem no concelho de Cerdoal, onde podem realmente ter os frutos da época, não é? As castanhas e outros mais, podem começar a preparar-se para o inverno que aí vem, com os agasalhos, com o calçado e também com os equipamentos agrícolas para as tarefas que vindouras, não é?
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso à população é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a alerta para agravamento das condições atmosféricas, em especial para os distritos Leiria e Coimbra, assim como para Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro, ou seja, para já Santarém não aparece na rota do mau tempo, ainda que não se livre de precipitação, mas sem intensidade prevista para os territórios atrás mencionados, que ainda terão de um agravamento de ventos fortes com rajadas que poderão atingir os 75 km por hora. Como efeitos expectáveis, a Proteção Civil aponta para a ocorrência de inundações em zonas urbanas causadas por acumulação de águas pluviais, para a obstrução dos sistemas de escoamento, cheias potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras, instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa, ou seja, deslizamentos e derrocadas, motivados pela infiltração de água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência dos incêndios rurais ou por artificialização do sol. Há ainda arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas por efeito de episódios de vento forte que podem ainda causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de dedicar uns breves minutos à reflexão sobre o PRR, ou seja, sobre o Plano de Recuperação e Resiliência. Como é do conhecimento da maioria, é um programa que visa implementar precisamente um plano de investimentos para todos os portugueses, assente em três dimensões estruturantes. Portanto, primeira, a resiliência, segunda, a transição climática e terceira, a transição digital, numa dinâmica que se pretende repor, de facto, o crescimento económico sustentado, isto num período de execução até 2026. Ora, a dimensão resiliência surge para promover uma recuperação sustentável e inclusiva, daí incluir todas as suas vertentes, resiliência social, económica e territorial. Neste sentido, os campos de atuação vão recair sobre a saúde, a habitação, as qualificações e competências, a floresta e a gestão hídrica, entre outras. Já a dimensão transição climática resultará do compromisso de Portugal para as metas climáticas, conforme também sabemos que incluem a neutralidade carbónica, isto até 2050, sendo que os campos de atuação passarão inevitavelmente pela mobilidade sustentável, a bioeconomia, a eficiência energética e também as energias renováveis. Por fim, a dimensão transição digital resultará de facto na digitalização de empresas e no fornecimento de competências digitais na educação, na saúde, na cultura e sobretudo na gestão florestal. No fundo, a área de atuação será na formação de competências digitais e promoção daquilo que se designa de literacia digital. É claro que todo este processo é alvo de monitorização, em que se fará o ponto de situação operacional e que, efetivamente, cada um de nós, enquanto cidadãos, poderemos consultar através dos relatórios emitidos sobre o PRR. A última atualização desta monitorização, a título informativo, foi publicada no dia 19 do corrente mês. Portanto, fica a sugestão de todos nós contribuirmos positivamente para o cumprimento desta estrutura de missão do Plano de Recuperação e Resiliência, elaborado, de facto, para recuperar Portugal.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.